Boa tarde a todas e a todos. Peço-vos desculpa, vinha de uma outra reunião. Estas horas não são as mais fáceis para nós podermos estar a horas. Peço-vos desculpa. Nós temos na nossa ordem de trabalhos o primeiro ponto como informações gerais. Mas o primeiro ponto tem a ver também com o procedimento relativo a dois votos que baixaram esta comissão. E se me permitissem, passávamos já para o ponto 2 e para o ponto 3, que são as matérias mais urgentes e que motivaram a realização desta reunião, e depois, mediante termos ou não tempo, fazíamos a questão relativa aos votos. Posso seguir nestes termos? Sim. No ponto 2, temos a apresentação e votação do requerimento apresentado pelo Grupo Parlamentar do PSD para a audição do Sr. Ministro de Estado dos Negócios Estrangeiros sobre a decisão das autoridades venezuelanas para de suspender por 90 dias as operações na TAP para aquele país. E a intenção que já foi estabelecida também com o Sr. Presidente é a ideia de esta audição a realizar-se poder ser de forma sequente à audição que vamos ter na próxima semana do Sr. Ministro dos Negócios Estrangeiros. Pergunto ao PSD quem é que quer apresentar este requerimento para ele poder ser... Sr. Deputado Paulo Neves, faça favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, cumprimentá-lo e aos colegas também. Portanto, será na próxima semana, juntamente com a regimental, fazer esta que o Partido Social Democrata propõe aqui à Comissão. Há também um pedido, chega, Sr. Presidente.
Sim, Sr. Deputado, é verdade, é o ponto 3. Podemos discutir os dois em conjunto. Eu creio que temos aqui uma dificuldade, mas a Comissão será soberana para tomar a decisão que eu vou colocar a seguir. A dificuldade é o Sr. Deputado do Chega não está presente e, por isso, não poderá dizer na sua opinião sobre a sugestão que eu vou dar. Mas a mim parece-me que nós poderíamos, enquanto Comissão, decidir se o requerimento do Chega fica subsumido no requerimento do PSD ou não. A minha interpretação pessoal é que sim, mas gostava também de vos ouvir sobre essa matéria.
Sim, a nossa também é coincidente com a sua, Sr. Presidente, portanto, deixa a consideração.
Nós também, 100%.
Sendo assim, como é que fica, Sr. Presidente?
Sendo assim, então, se quiser fazer a apresentação do projeto do requerimento e depois colocaria a discussão e a votação, sendo que se concluiria que os dois são sobre a mesma matéria e a ser realizada a audição, é só uma única audição na próxima terça-feira e esta condição a ser realizada é só porque temos que votar aqui o requerimento, mas parece-me que há uma anuência para que ela seja realizada.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Nós concordamos com a sua sugestão, naturalmente, como o primeiro pedido é nosso, a primeira intervenção no dia será também nossa, nessa ordem de trabalhos. Sr. Presidente, se me permite também, temos uma questão antes de entrar, como estamos a fazer tudo numa à gestão de tempo. Houve um voto que foi apresentado pelo Partido Social Democrata, penso que o Sr. Presidente está a ter acesso agora, que foi apresentado pelo Partido Social Democrata, e tem aqui o conteúdo do voto, que já tem algum tempo, que para nossa surpresa foi para a primeira comissão. A mesa decidiu que seria na primeira comissão a discussão do voto. Não faz sentido, na nossa opinião, Sr. Presidente, portanto pedia, não faço ideia se tem que ser uma consideração geral da comissão, se é só sua, para que esse voto venha para esta comissão.
Então, se me permitem, para tentar organizar as coisas por partes. Eu pedia sobre o requerimento do PSD para a audição do Sr. Ministro dos Negócios Estrangeiros a pergunta se há alguém que quer intervir ou se podemos passar para a votação.
Eu quero intervir, sim. Só que essa questão eu penso que é perguntar.
Seria, mas pedia-lhe e depois passámos para outro assunto, pode ser? Obrigado.
Sr. Presidente e caros colegas, o que nós sugerimos é ouvir o Sr. Ministro dos Negócios Estrangeiros tendo em conta esta temática da Venezuela. É uma temática que o Partido Social Democrático, com certeza todos os partidos, atribuem aqui muita importância, porque estamos a falar de um país onde nós temos uma vasta comunidade. Aquilo que se passou com os voos da TAP e a determinação do governo, de facto, da Venezuela, foi, no nosso entender, uma decisão injusta e inaceitável, aquilo que se passou. Nós estamos a falar de uma comunidade de milhares e milhares de portugueses que vivem na Venezuela e que têm uma ligação aérea com Portugal, que é determinante, e se há uma questão que nós nesta Comissão temos sempre chamado a atenção oportunamente, é nunca deixar de ter ligações aéreas com a nossa comunidade na Venezuela. Portanto, aquilo que foi feito pelo governo de facto de Caracas é inaceitável. E aquilo pode ser visto como quase utilizar a nossa comunidade portuguesa, chantagear a comunidade para assuntos internos do governo, de facto, da Venezuela. O Partido Social Democrata tem dito várias vezes nesta comissão que há linhas vermelhas que não podem ser passadas pelo governo, de facto, da Venezuela. E nós achamos que foi passada uma linha vermelha, que foi utilizar uma ligação aérea fundamental para a nossa comunidade como se fosse uma qualquer arma política por parte do governo, de facto, da Venezuela. Portanto, pensamos que Portugal tem que ser muito firme e gostávamos de ouvir, naturalmente, penso que seria bom para todos nós, ouvir o Sr. Ministro dos Negócios Estrangeiros nos fazer um ponto de situação daquilo que tem feito em relação ao governo e as relações que tem mantido com o governo, de facto, da Venezuela sobre esta questão, como também aquilo que tem sido feito em Bruxelas para termos o acompanhamento dos nossos aliados da União Europeia. Como nós sabemos, a posição de Portugal tem sido sempre uma posição convergente com aquilo que se decide também em Bruxelas sobre esta matéria. Nós pensamos que não tem sido tão evidente a posição da Espanha, por exemplo, que não nos tem acompanhado e sabem tão bem quanto eu e porquê, mas achamos que são matérias que devem ser ouvidas, devemos ouvir o Sr. Ministro dos Negócios Estrangeiros sobre esta matéria. Quanto à questão da porta fechada, nós sugerimos, ou pelo menos pomos essa hipótese. Penso, e isso também penso o Presidente, que devia de ser discutido aqui, não só sim ou não, mas penso que isso é razoável que se diga que sim, a vinda do Sr. Ministro, como também em que forma que vamos fazer, se há porta fechada ou não. Pelo Partido Social Democrata consideramos que quem tem que decidir isso, aquilo que nós temos a dizer, dizemos à porta aberta e à porta fechada. Agora, não sei se aquilo que o Sr. Ministro nos quer dizer, se pode ser à porta fechada ou à porta aberta. Portanto, penso que a Comissão, além de dizer que sim à vinda do Sr. Ministro, também deveríamos nos pronunciar sobre esta questão da porta fechada ou porta aberta, mas essa ser uma decisão, em último caso, do Sr. Ministro, ele é que sabe o que vem dizer. Agora, também lhe digo uma coisa, Sr. Presidente, e penso que também os colegas devem concordar. Não podemos é ser à porta fechada para ouvir aquilo que já toda a gente ouviu. Se é à porta fechada, para ser dita alguma coisa que nunca ouvimos, é por isso que é à porta fechada. Senão, depois, temos uma situação que é, o Sr. Ministro fala à porta fechada e à porta aberta, e o Partido Social Democrata, estou a falar para o PSD, não fala quando a porta está aberta, porque ficou combinado que não falávamos porque aquilo era à porta fechada. Portanto, sim à porta fechada, se for para serem transmitidas opiniões, pontos de vista, que não vão sair daqui, porque saem daqui, por outras palavras, e não pela do PSD, nós não concordamos então que seja à porta fechada. Por isso, isto para dizer que quem tem que decidir é o Sr. Ministro. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Permita-me, antes de dar a palavra a outros deputados, não sei se o Sr. Deputado Paulo Pisco está inscrito, tentar resumir a posição do PSD para vermos como vamos votar. Para além do conteúdo do requerimento, coloca a questão de se perguntar ao Sr. Ministro se pretende que a audição seja à porta aberta ou à porta fechada, dando liberdade para a escolha do Sr. Ministro nesta matéria. Quanto à segunda parte, a da validade do conteúdo, isso é, como diz outro, é como aos melões, só depois de abertos é que a gente sabe se valeu a pena ser à porta fechada ou não. Essa parte não é a mesa da Comissão que saberá responder. Mas o resumo que fiz anteriormente é o que está correto. Para além do conteúdo do requerimento, é mediante a opinião do Sr. Ministro poder ser à porta, haver a disponibilidade para a reunião ser à porta fechada. Sr. Deputado Paulo Pisco.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Também queria cumprimentar os colegas em primeiro lugar e também dizer que para nós é importante que esta discussão se faça com este requerimento, portanto, possa ter o seu seguimento normal. Para nós discutirmos esta questão que é tão importante por diversas razões. O Paulo Neves já aqui referiu algumas delas, a importância da nossa comunidade em primeiro lugar e a importância da nossa comunidade em segundo, em terceiro, em quarto e em quinto lugar, porque essa é a razão principal. A TAP, efetivamente, é uma das poucas companhias que ainda mantém as ligações com a Venezuela, permitindo que a nossa comunidade possa fazer as suas deslocações, independentemente de todas as dificuldades que existam, mas também é claro que é apoio de outras comunidades. Esta ligação é, de facto, uma ligação fundamental entre os venezuelanos, os portugueses, os venezuelanos e o exterior, e, portanto, quando acontece uma situação como esta que agora aqui ocorreu, que eu retomo aqui as palavras do Sr. Ministro, que foi um ato declaradamente inamistoso, sem todo o tipo de acusações que foram feitas, não teve nenhuma investigação prévia, não houve nenhum tipo de confirmação de tudo aquilo que foram o objeto das acusações, não portanto, não houve qualquer, resumindo, não houve qualquer fundamento nas acusações que foram proferidas por parte da Venezuela. É claro que isto levanta uma outra questão, e é esta a questão que nos conduz aqui à situação, à questão de sabermos se a audição deve ser ou não à porta fechada. É que, obviamente, que uma situação desta natureza tem contornos evidentemente políticos. E na medida em que tem contornos políticos, há muita coisa que se esconde por detrás daquele ato que nós temos conhecimento, apenas como a suspensão das ligações aéreas por 90 dias. E neste sentido, nós consideramos que é da maior importância que esta audição possa ser feita, que se possam esclarecer os contornos daquilo que se passou, e na nossa opinião é importante que ela se faça à porta fechada. E nós já aqui tivemos várias vezes a prova de como uma audição à porta fechada tem informações que são completamente distintas do que aquelas que são feitas à porta aberta. E a questão da Venezuela é sempre uma questão com uma grande sensibilidade de natureza política e diplomática. E por isso mesmo, como temos também essa experiência de que à porta fechada há a possibilidade de nós não só obtermos informações, mas também, obviamente, de recolher, de termos também os nossos pontos de vista de uma outra maneira, que é adequada à própria natureza da situação que se vive na Venezuela. A nossa opinião é que a reunião deveria ser feita à porta fechada, porque eu tenho a certeza absoluta que teremos informações que não teríamos se fosse à porta aberta.
Eu queria só, a título de informação e complementando o que o meu camarada Paulo Pisco acabou de dizer, que, por acaso, na reunião da Comissão de Assuntos Europeus, o Sr. Ministro foi abordado relativamente a esta questão, pronunciou-se com grande à vontade, sem visíveis constrangimentos, por isso, pareceu-me que, sendo de alguma forma uma questão condicionada pelo direito internacional, dificilmente haverá outras questões para além dessas que ele ali expôs. Por outro lado, as decisões sobre a confidencialidade das audições são geralmente tomadas no momento, em função ou da pretensão de quem o solicita, e não é o caso do PSD, que acaba de dizer que entende que não deve ser à porta fechada, ou pelo próprio que vem depor. Portanto, acho extemporâneo que esta questão seja aqui suscitada como parte do requerimento que foi apresentado. Relativamente à Venezuela, queria chamar a atenção que não se trata do governo de facto, trata-se do governo de direito internacional, e que a aceitação de Guaidó como chefe de um parlamento que tem competências que poderão chegar ao ponto da deliberação sobre eleições antecipadas, houve um reconhecimento dessa situação, o que não se confunde com aquilo que em direito internacional se chama de reconhecimento do representante legítimo de um Estado. Portanto, não é um governo de facto, é um governo de direito internacional. Era só este complemento que queria apresentar. Muito obrigado. Por o PSD agora reconhecer a vantagem de se ter travado a privatização da TAP.
Tem a palavra o Sr. Deputado João Gonçalves Pereira, do CDS.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Senhoras e Srs. Deputados, o CDS acompanha também estes dois requerimentos, é uma preocupação que temos acompanhado, inclusive apresentámos nesta mesma Assembleia um voto de condenação àquilo que foi a posição assumida pelo governo Maduro. Esta suspensão dos voos da TAP tem implicações, como é evidente, naquilo que é a comunidade portuguesa residente naquele país e, portanto, nós reiteramos a importância desta mesma audição. Quanto à questão da porta aberta ou porta fechada, nós aí estamos mais com a posição do PSD do que propriamente com a posição do Partido Socialista, na medida em que o PS o que vem aqui dizer basicamente é vamos fazer uma audição à porta fechada porque já temos informação que o Sr. Ministro irá revelar alguma coisa que terá que ser à porta fechada e, portanto, como nós não detemos essa mesma informação, não conseguimos avaliar a pertinência de ser à porta fechada ou à porta aberta. E, portanto, entendemos que é no quadro de decisão do Sr. Ministro que aqui vem a esta mesma comissão que deve definir e entender se deve ser à porta aberta ou porta fechada e depois nós, enquanto deputados, cá estaremos para avaliar se essa intervenção do Sr. Ministro justificava ou não a porta aberta ou a porta fechada. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. Não sei se há mais inscrições. Sr. Deputado Paulo Neves.
Sr. Presidente, só dois segundos. Só o Partido Social Democrata não disse que era contra a porta fechada. Mas eu não vou estar a repetir tudo. Subscrevo inteiramente aquilo que disse o Sr. Deputado João Gonçalves Pereira, que fica então, pelos vistos, o Partido Socialista tem informação mais do que nós temos, que o Sr. Ministro tem muita informação classificada para passar e, portanto, deve ser à porta fechada. Se tem, e o Partido Socialista diz que tem, então que seja à porta fechada.
Sr. Deputado Paulo Pisco.
Sr. Presidente, para que haja aqui um consenso relativamente a esta questão, eu julgo que nós, aquilo que o nosso colega Gonçalves Braga acabou de dizer, pode também assenta para nós, também aceitamos facilmente esta posição. Ou seja, nós aceitamos que o Sr. Ministro esteja aqui e depois seja ele próprio a decidir no momento se quer à porta aberta ou à porta fechada. Portanto, essa posição também nos cabe perfeitamente.
Então, Sr. Deputado e Srs. Deputadas, coloco à votação os dois requerimentos do PSD e do Chega. Quem vota contra, quem se abstém, foram os dois aprovados por unanimidade e será colocado então ao Sr. Ministro sobre a sua opinião da abertura de portas ou não para a audição. E sendo que a audição será no período sequente à audição regimental, com a garantia de tempos que foi distribuída e que é aquela que tem sido utilizada, em que há um grupo, o grupo parlamentar requerente, neste caso o grupo parlamentar do PSD, tem 5 minutos e subentende-se que o Chega também tenha os 5 minutos para fazer as perguntas iniciais e depois há uma resposta do Sr. Ministro durante 15 minutos, depois novamente uma volta dos grupos parlamentares, onde se inclui também o PSD por 3 minutos de cada. Queria dar informação que há os votos 194 do PCP e 121 do PS que baixaram a nossa comissão para discussão, serão agendados nas próximas reuniões, tenhamos a ver com as relações, a normalização de relações com a Venezuela e o do PCP e profundamente as relações bilaterais entre Portugal e a Índia, o do PS, mas queria colocar à questão aquilo que o deputado Paulo Neves já tinha colocado anteriormente, que é relativo aos votos 187 do PSD e 188 do CDS-PP, permitam-me a simplificação, ambos têm a ver com a decisão da Venezuela de suspender os voos da TAP e esses votos foram os dois distribuídos à primeira comissão e se houver unanimidade dos senhores deputados e senhoras deputadas, o que a mesa fará é contactar o gabinete do senhor Presidente para que eles venham para esta comissão. Creio que podemos tomar por haver uma anuência nesse sentido. Senhora deputada.
Sr. Presidente, era só para comunicar também que o Partido Socialista apresentou também um voto relativamente à Venezuela e, portanto, será também baixará a nossa comissão. E em relação ao voto sobre as relações entre Portugal e a Índia, será um voto conjunto do Partido Socialista e do Partido Social Democrata, estando também aberto a todos os outros partidos que queiram se associar. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Fica registada essa informação. E no que toca aos trabalhos da nossa reunião, estão concluídos. Agradeço a todas e a todos. Muito obrigado. Até já.